Pode, por favor, começar aí, vamos.
Senhor presidente.
Vamos dar início, então.
Senhor presidente.
Pois não?
O vereador Antônio Brandão não vai participar?
Não, não vai participar, ele está atestado.
Tá, beleza.
Vou dar início. Senhores, muito boa noite. Vamos dar início à reunião. Havendo número legal e sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa de 2021. Eu hoje farei um texto bíblico e logo após, 10 segundos para meditação. Cântico das Subidas de Davi. Vejam como é bom, como é agradável, os irmãos viverem unidos. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Araão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, descendo sobre os montes de Sião, porque aí Javé manda a bênção e a vida para sempre. Amém. Senhores, 10 segundos. Senhores vereadores, muito boa noite, tá? E boa noite a quem nos acompanha também, está ao vivo no YouTube, ok? Estamos aqui em reunião remota devido ao decreto estadual, tá? Hoje a gente está com a presença aqui da diretora da saúde, a Verônica. O senhor Laércio dos Reis pediu um ofício a umas 3 reuniões passadas e também foi de comum acordo com todos os vereadores para que ela viesse até aqui dar explicação porque a situação da saúde é precária e nada mais... Nada melhor do que a Verônica para responder algumas questões dos nobres vereadores e também explanar sobre o assunto da saúde, visto que hoje é um dos mais importantes da cidade, se não o mais importante a ser sanado, entendeu? Ela está aqui e representa o prefeito, tá? E tem voz de peso para falar e responder as questões dos vereadores. Então, é comum a gente dar início à reunião, porém eu devo lembrar para quem vai nos acompanhar para entender como vai acontecer. A Verônica terá 10 minutos, tudo bem, Verônica? Para responder sobre o ofício do senhor Laércio Fiteri e demais vereadores que assinaram junto também, que eu até anotei aqui, faz alguns dias, sobre a falta de médicos, tá, Verônica? Falta de médicos e as ações do departamento frente à pandemia da Covid-19. Você pode explanar de uma forma bem plural para os vereadores e para mim e para quem nos acompanha, tá bom? Eu vou pedir, vou te dar 10 minutos para você começar a falar. Logo após, cada vereador, se quiser fazer a pergunta, que sinta-se à vontade em perguntar. E eu peço que você responda. Se não puder responder, que marque outro dia ou faça um estudo melhor, tá bom? Senhores vereadores, estou muito contente por todos estar aqui. O senhor Antônio Brandão não pôde comparecer. Ele está com uma fratura no braço, ele está atestado, não consegue se mover, está imobilizado. Então, não tão cedo ele vai aparecer nas reuniões, tá? Verônica, por favor, pode dar início. Logo após que nós explanarmos sobre as questões da saúde, aí você está liberado para se retirar da sala virtual, tudo bem? Então tá, por favor, Verônica, se você puder responder o ofício para os vereadores, eu agradeço. Eu vou desligar o meu microfone.
Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? Muito obrigada, presidente, muito obrigada a todos os vereadores, né? Por esse momento aqui. E espero sanar todos os questionamentos e dúvidas frente à relação da condução da secretaria, né? Do departamento. A gente, no início do ano, né? Em janeiro de 2021, a gente assumiu o departamento com menos 13 profissionais, isso de diversas áreas, tá? Enfermagem, técnico de enfermagem, farmacêutico, médico, né, no município. Devido a isso, a gente teve que fazer um credenciamento. Nesse credenciamento médico, as documentações dos médicos demoraram para organizar, que os médicos entregaram de forma que... incorreta, completa, né, na verdade, no setor de licitação, no qual se postergou um pouco mais, né. Mas hoje, a gente conta com, nós temos 3 unidades básicas, mais a unidade COVID, hoje nós temos médicos, né, nas 3 unidades, né, da equipe da saúde da família, tanto na vila, no Pombal, no centro. O médico, que é o doutor Luiz Sabaini, que é do Mais Médico, ele pediu desligamento. Só que dia 24 de abril vai entrar outro médico, tá? Então, essa situação foi muito complicada mesmo no início do ano, tanto janeiro, fevereiro, né, que foi um momento bem crítico aí, janeiro, fevereiro, para a atenção primária. Mas em relação aos médicos, hoje nós temos a doutora Jéssica, que está na vila, de 40 horas, a doutora Maria Júlia, que está na unidade central, nós temos o doutor Bruno, que está na unidade Pombal, mais conhecida, né? E a doutora Amanda, que está na unidade Covid também conosco. Tanto a Jéssica como a doutora Maria Júlia, eles iniciaram no dia 22/2. E a doutora Amanda, no dia 22/5. E agora, no dia 24/4, vai iniciar um outro médico pelo Mais Médico. Então, essa situação do cenário que nós encontramos, não sei se eu posso me explanar, eu encontrei um departamento com muito desvio de função. Nós só temos um administrativo, que é a Michelle. Nenhuma unidade básica tem administrativo. Os ACS estão todos no balcão com desvio de função. Auxiliar de despesa em desvio de função. Então, uma situação muito caótica em relação a RH, além de estrutura e fluxo de serviço aí, que a gente tem a missão aí durante esses 4 anos aí de tentar melhorar juntamente com os servidores, né? Então, de início entrou somente esses médicos, né? E agora, no decorrer do dia 15, entrou enfermeiros e técnicos de enfermagem. Não sei se eu pude contemplar o funcionamento do vereador Laércio, né? Ele esteve lá comigo, tanto ele, o vereador Antônio, né? O Bruno, a gente conversou, expliquei sobre essa situação. Mas estou à disposição aí para melhores esclarecimentos pontuais, se vocês tiverem. Está sem microfone, presidente.
Obrigado. Acontece, viu? Acontece sempre.
Não, sim, é complicado.
É a prática. A gente vai levar a prática, vai ajustar bem isso aí. Sim. Verônica, obrigado, tá? Eu tive algumas questões aqui, eu anotei aqui até, mas isso aí eu mando um ofício no próximo dia. Não vou estender a reunião, mas eu consegui entender. E bacana que está sendo ajustado. Fiquei feliz, a contratação do médico vai ser dia 24, isso?
Sim, do Mais Médico, ele vai iniciar, tudo início que vai iniciar no dia 24. Aí a unidade central contará com 2 médicos de 40 horas, tá? E nós iremos ampliar o programa Saúde na Hora, que o município ampliando o horário das 17 às 19, ganhará um custeio mensal de 15 mil, que é muito importante para nós, né? Um valor de 15 mil reais.
Então, sim, eu ia falar essa parte.
A partir do dia 24, entrando o próximo CRM, nós iremos ter as 2 equipes completas, né, do PSF. Das 7 horas da manhã às 19 horas vai ter atendimento na unidade central. Só estamos aguardando a entrada desse médico que vai vir pelos Mais Médicos.
Perfeito. Tá, Verônica, eu vou dando continuidade, tá? Eu vou solicitar ao segundo secretário Luciano para dar seguimento na chamada dos vereadores. Tudo bem, Luciano? Tranquilo?
Tudo bem, presidente. Tranquilo. Então vamos.
Eu vou desligar aqui da Luciana, aí você pode dar continuidade, tá bom?
Tá.
Obrigado.
Boa noite a todos, aos novos vereadores, a diretora Verônica, que está nos prestigiando hoje. Então, com a palavra o vereador Reginaldo.
Boa noite a todos, ouvintes do YouTube. Boa noite à nossa diretora de saúde, Verônica, minha chefe também responsável. Só queria fazer uma pergunta, Verônica. Queria saber como está a situação do hospital, o que está acontecendo para não estar acertando esse impasse da prefeitura e do hospital. O que está acontecendo? Queria que você explanasse para nossos ouvintes o que está acontecendo, para a gente estar entendendo melhor. Tá bom?
Tá bom, vereador. Em janeiro, né, do início do ano, tanto eu como o prefeito, nós somos convidados pelo Ministério Público a estar indo no Ministério Público para orientar, nós fomos orientados sobre a questão do hospital. E uma das orientações do promotor foi frente ao serviço do hospital, que deveria ter a fiscalização correta do contrato. Então, em janeiro desse ano, né, esteve lá no departamento, o senhor Cláudio, né, para conversar com a gente. Também teve a Soninha lá no gabinete do prefeito, no qual nós, né, eu estou fazendo um histórico. Foi feito aditivo de 3 meses, né? Porque vencia já esse aditivo e a gente não tinha tempo hábil para construir uma nova minuta. E também essa questão de falta de médico na unidade, toda essa situação. A questão do hospital em paralelo, foi encaminhado 3 ofícios para o hospital já, com solicitação de esclarecimento. O hospital, ele tem um contrato de plantão e um contrato de procedimentos. O contrato de plantão, ele está sendo pago, que é um valor em torno de 60 mil, não houve glosa nenhuma. A gente só solicitou para que ele melhorasse em relação à transparência da escala, porque antes era feita por caneta, no papel. Então, eles estão organizando o CRM com nome completo, com número de CRM, né? Um dia corretamente, no Word, tudo certinho, vindo por ofício. E a questão do procedimento, nesses três momentos, primeiro, eles não tiveram entendimento que eles deveriam passar essas informações para mim, enquanto gestora, autoridade sanitária e também enquanto fiscal do contrato. Aí eu reforcei novamente no ofício, dizendo que eu estava seguindo o que estava na cláusula do contrato. Até eu digo para os nobres vereadores e todos os ouvintes, o contrato assinado em 2017, na cláusula 4, parágrafo 2º, inciso 5º, prevê que deve se prestar o devido esclarecimento de todos os procedimentos, para não haver duplicidade de pagamento. Porque lembrando que nós temos um contrato com o nível central de porta de urgência de 24 horas, e com o município é das 5 horas às 7 horas da manhã. Então, o que eu pedi nesse ofício, encarecidamente, para o hospital me mandar? A relação de nome completo, horário de atendimento, procedimento, CRM prescritor e número e o valor do procedimento. Então, a gente está no mês de março, dia 22 de março. Quando foi no dia 19, sexta-feira passada, 15 para 5, foi uma pessoa levar no departamento uma tabela referente a janeiro. Então, nessa semana, eu vou estar juntamente com a 17ª Regional fazendo a comparação de todas as informações que o prestador nos forneceu para a gente estar emitindo um parecer para o hospital do que vai ser considerado como procedimento dentro do horário estabelecido no contrato. E o que vai ser colocado. Então, essa demora, vereador Reginaldo, é justamente pela falta de informação. Eu não tive informação clara do hospital, do prestador, devida com que o contrato que foi assinado prevê. Então, por isso, por esse zelo, tanto no meu CPF, no CPF do prefeito e com o dinheiro público que nós temos que ter, eu pedi esses esclarecimentos. Então, na sexta-feira, o senhor Cláudio, se não me engano, ou eu não sei se foi ele, mas encaminhou a lista de procedimentos que vai ser analisada por mim, junto com a equipe da regional, para a gente estar verificando o procedimento de janeiro, tá? Então, eles prestando conta certinho, tiver tudo ok, vai ser liberado aquilo que for comprovado, tá bom? É isso que está acontecendo, vereador. Reginaldo, seu vereador, o seu áudio está desligado. O Willis também, eu não estou escutando.
Então, tá fácil de se adequar, só eles mandarem o que vocês estão querendo, a regional está querendo, acho que daí para o impasse vai estar fácil para a população, então. Eu acho que vai ter uma resposta certa para a população, não é verdade?
Vereador, com certeza. É como eu tive o momento de com alguns vereadores expliquei. A prefeitura e nem o departamento, ele está negando o pagamento, mas sim uma transparência dos procedimentos, dos dados para ser pago. Né? Então, é somente uma transparência documental para que isso seja realizado o pagamento. Tá bom?
Muito obrigado nessa parte. Eu queria que você explanasse também, nossa diretora, a respeito da vacina. Muita pessoa está
falando. Me perdoa. É uma pergunta, por favor. Se você quiser sugerir a sua pergunta para outro vereador. Tá bom? Tá bom?
Eu queria que você explanasse ali sobre a vacinalidade. Que muita gente está pensando que é aqui que se fala. Da idade que vai vacinar. Então, que você explanasse a idade que está sendo vacinada é regional que autoriza, não a população, não o posto de saúde que autoriza.
Tá ruim. Vereador Reginaldo, a todos, né, a população, é muito importante, pertinente a sua pergunta, tá? Porque, assim, existem muitas dúvidas em relação à vacina. Então, nós seguimos o Plano Nacional de Imunização e o Plano Estadual de Imunização. O município de Jataizinho, hoje, ele recebeu 1.122 doses de vacina. 1.122 doses de vacina. Tá? E vacinamos 812 doses do Butantan e 210 da Fiocruz, totalizando 842 pessoas vacinadas. Amanhã vai chegar 390 doses da vacina, amanhã. Essas 390 doses, a gente vai conseguir vacinar o público-alvo de 70 anos a 75 anos. Então, nessa semana que chegou, eu estou contando com as doses que chegaram sexta, a gente está vacinando de 75, 76, 77, assim por diante. A partir que amanhã chega essas doses, 390, a gente vai ampliar para estar vacinando de 70 a 75 doses. E, como você falou, o plano ele vem estabelecido pelo governo federal, pactuado pelo governo estadual, município, e o município tem que seguir todos os critérios, né, em relação à vacinação. Então, a gente agora está na fase, a gente vacinou os profissionais de saúde, nós vacinamos os idosos que estão em instituição de longa permanência, e agora nós estamos no segundo momento, que é vacinar os idosos. E aí, chegando essas doses, 390, vai ser o público de 70 anos a 75. Conforme o Estado for distribuindo, vai ser de 65 anos a 70, até chegar a 60 anos, e aí sim partir para o outro grupo, que seriam os profissionais essenciais e de comorbidade. E não é a diretora, não é o prefeito, né, que seleciona os grupos, só reforçando, isso vem pactuado. Está em todos os sites, né, do Ministério da Saúde, da SESA, do município também. Nós seguimos o Plano Nacional de Imunização. Contemplado, vereador? Seu áudio está desligado. Vereador Reginaldo, seu áudio está desligado.
Vanilson, só chega próximo, Reginaldo, ali, por favor, só para ajustar para ele, por favor. Só um instantinho, tá, Verônica? Mas, o Luciano, pode dando continuidade, por favor.
Tá, ok.
Luciano, muito obrigado, tá? Por estar explanando para a população, tá? Muito obrigado mesmo, tá?
Eu que agradeço, vereador, muito obrigado.
Senhor presidente.
Sim, pode continuar.
Podemos dar seguimento?
Pode sim, obrigado, Luciano, pode continuar.
Tá, então, continuando a ordem do dia, era o vereador Antônio Brandão, tá? Como ele sim. Está presente, aí com a palavra o vereador Luciano, tá? Aí, palavra minha, vou fazer uma pergunta, tá bom? Diretora, boa noite de novo, tá? Nossos munícipes hoje vieram me indagar a seguinte forma. O médico do Covid hoje, a médica, ela começa a trabalhar a partir das 8 horas, correto? E vai até as 2 horas da tarde, correto? Tá. O pessoal está me indagando na rua, até eu ia procurar você hoje, mas como eu fui na Câmara, a gente ia ter essa reunião, me facilitou. Que o antecessor e até às 4 horas da tarde, tá? E eles estão indagando isso porque que antes era até 4 horas e hoje vai até as 2 horas. Aí tem gente que, por causa do horário de serviço, chega fora de horário, e hoje a gente está vivendo esse momento complicado, que a senhora sabe muito melhor, tá? É, e aí, nesse intervalo das 2 horas ali, tem aquilo que o hospital só pode atender ali depois das 5 horas, por causa de plantão, que estão, né, nesse impasse. Aí que eu acho também que tem que resolver esse impasse logo desse hospital, que a gente não pode ficar desse jeito, né? A população está sendo punida. Eu acho que tem que é um momento de união agora. Eu acho que não é um momento de queda de braço, tá? Isso no meu pensamento, vereador Luciano. Então, eu queria que a senhora explanasse para a gente como que... Porque aí tá, nos fala assim, mas a gente não pode ir no hospital porque o hospital só tem, que pode atender depois das 5 horas. Então, está tendo esse impasse. Não tem como elevar um pouquinho esse horário ali como era o outro antes. Por que o outro ia até 4 horas da tarde e esse agora só vai até as 2 horas? Poderia explanar isso para nós?
Boa noite, vereador. Posso sim. Quando foi feito o credenciamento, né? Então, nós temos uma lista de classificação dos médicos, né? Que foram habilitados. Vereador, ninguém queria o Covid. Nenhum médico. Nenhum. Ela foi a única médica que aceitou vir para o município e somente 6 horas. Das 8 horas às 2 horas. Nesse momento. Estamos com articulação com ela, tá? Para poder ampliar esse horário, mas só para explanar a dificuldade. Existe uma resistência muito grande pelo CRM quando você fala unidade COVID. Eles não querem aceitar. Inclusive, as duas médicas que foram para atenção primária, elas imediatamente aceitam somente se for unidade básica, unidade COVID não. Então, a dificuldade de manter o mesmo horário que era até 4 horas, foi porque não encontramos profissionais, porque nós fizemos uma seleção, né, no edital. Esse edital teve classificação. Até para vocês perceberem, a doutora Amanda é a nona classificada. Eu fui indo, ninguém aceitava. Ela só aceitou se fosse 30 horas. Então, a dificuldade da gestão nesse momento, vereador, foi devido a isso, tá? Devido à situação. Mas eu queria fazer um parênteses. O hospital, ele pode atender em qualquer momento. Em qualquer momento, qualquer horário. Ele é porta aberta 24 horas. Um paciente que chega com síndrome respiratória aguda, com saturação baixa, com febre, ele é caracterizado urgência. Ele tem que ser acolhido pelo hospital e referenciado. O hospital não pode se negar atendimento. O que tem depois é os procedimentos considerados procedimentos básicos. Mas pacientes que a gente sabe que estão provenientes do COVID, com síndrome respiratória aguda, com calafrios, com febre, ele é caracterizado uma urgência no serviço de saúde. Então, o hospital não pode se negar. Ele tem que acolher e referenciar, independente do horário. Pode ser madrugada, pode ser de manhã. E o hospital tem feito isso. Até ficou 2 pacientes final de semana no hospital, né, e foram referenciados por outro serviço. Então, existe talvez um entendimento que a população tem que entender que o hospital é porta aberta. Ele existe um contrato com o Estado. E aí, acolhe seu paciente, aquilo que não é urgência, não é o enfermeiro que dispensa, é o CRM acolhe e referencia. Olha, é uma dor de cabeça? Você pode ir amanhã na unidade básica, porque hoje, graças a Deus, a gente pode dizer que nós temos médicos em todas as unidades, né? Então, vereador, essa questão do horário, a gente está com planejamento, tá? Mas é a dificuldade do profissional aceitar. Até a doutora Amanda, se na classificação, o senhor, né, puder verificar, ela está como a nona. Nenhum dos primeiros fizeram. Então, essa que foi a dificuldade, tá bom, vereador?
Ok, diretora. Não, sim, até, né, a gente está dia a dia na cidade, a gente está vendo que o hospital não deixou de atender, o hospital está 100% no atendimento. Bom, então, agradeço pela resposta e vamos dar sequência, presidente. Tá? Voltando à ordem do dia, com a palavra a vereadora Vânia Patrícia.
Bem, boa noite, presidente, boa noite, vereadores, Verônica, nossa diretora de saúde e a toda a comunidade de Jataici. Bom, Verônica, como você disse aos médicos, nós gostaríamos que tivesse mais, né? Pediatra, GO, dermato, card, mas sabemos que a saúde no Brasil todo está em colapso. Qualquer noticiário que você vê, não tem médico, não tem para trabalhar. E quem tem está exausto. Então, vamos cuidar do que nós temos na cidade, né? Vamos cuidar dos nossos médicos, mantê-los. Verônica, tem inúmeras coisas que eu queria perguntar. Uma, eu vou te fazer um requerimento hoje, porque é apenas uma pergunta. É, sobre os dentistas nos postos de saúde. É, eu fui, uma senhora procurou atendimento e parece que foi descredenciado da CEL. Ibiporã está atendendo apenas Ibiporã. É, e a nossa comunidade, como que fica nisso? Porque acho que tem um dentista atualmente atendendo, né? É sobre isso que eu queria perguntar.
Boa noite, vereadora. Pergunta bem pertinente nesse momento, né? É, nós temos dois dentistas, né? Mas um está de férias, um está no momento. E no mês de março, o município de Ibiporã, infelizmente, anunciou não só Jataizi, mas como toda micro, tá? Que o CEL, ele atendia toda micro de Ibiporã, né? Açaí, Sertanópolis, né? Ele simplesmente mandou um ofício, não conversou previamente com os gestores e nem com os prefeitos, que iria, devido à pandemia, não tinha condição mais de acolher. Só que a gente está com um segundo planejamento junto com o Sismepar. O Sismepar está fazendo credenciamento de especialidade odontológica para poder atender as demandas que ficaram desassistidas, que não foi só de Jataizinho, né? Foi Sertanópolis, Açaí, ficaram sem referência na especialidade odontológica. Então, nós já estamos cobrando junto com o Sismepar a publicação do edital para que esses médicos venham atender dentro do nosso território. Então, isso também trará um menor custo nessa relação de paciente ir, né, transporte, e o acolhimento dentro da unidade, a equipe dentro da unidade ter esse atendimento. Então, isso é uma coisa que nós estamos já com o plano B, porque Ibiporã acionava que um momento ou outro ia fazer o descredenciamento. Só que a gente esperava que ele ia esperar pelo menos esse ano de pandemia, né? Porque já o atendimento já está baixo, né, dos eletivos. Mas aí foi uma decisão do gestor, do prefeito de Ibiporã, que eles não teriam capacidade de atender os outros municípios, mas o Sismepar acolheu a nossa situação e está tentando resolver da melhor forma possível esse edital para credenciar esses profissionais, vereador.
Não, porque dentista é caro, né? E no momento que as pessoas perderam o emprego, precisam, a nossa cidade só consegue atender extrações, né? Então fica complicado. Mas que bom que já estamos aí no processo de reparo, fica bem melhor para nós. Obrigada, gente.
Imagina, muito obrigada.
Senhor presidente, estão dando sequência na ordem. Com a palavra, o vereador Laércio Quitério.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, todos aí, meu boa noite. Boa noite à Verônica. Fico muito contente, Verônica, de você ter aceito o meu convite para esclarecer as dúvidas sobre a saúde de Jataizinho, que no começo muitos vereadores estavam cobrando, né? Aí eu, como tomei a iniciativa da população cobrando, e nós não tínhamos uma resposta. Era para a senhora ter vindo antes, mas por causa dessa pandemia, não deu. Mas, ô, Verônica, pelo que a senhora falou no começo, a senhora pegou uma Secretaria de Saúde totalmente, vou falar o português, totalmente bagunçada, pelo que eu entendi. Porque a senhora falou que sem desvio de função, sem secretária. Eu queria que só explicasse melhor isso aí para mim.
Oi, vereador Laércio, eu agradeço a oportunidade, tá? E digo que estou aberta, tá, a qualquer questionamento e também a minha sala, né, está aberta para todos os vereadores e a população, tá, para acolher no que vocês precisarem. Então, realmente, vereador, A gente, pelo menos, para o meu parâmetro de qualidade de saúde pública, eu nunca peguei uma situação tão caótica, porque falta você assumir um departamento onde tem 3 unidades básicas de saúde, uma unidade COVID, e no dia 31, menos 3 profissionais, foi algo que, para mim, é um crime sanitário que a outra gestão, com todo respeito, não se planejou para a população, porque não é afetar direto a gestora que viria ou o prefeito que assumiria. Foi a população que ficou um mês e meio sem o atendimento básico necessário. Então, isso foi bem grave no meu ponto de vista, sim. Nós estamos com planejamento, como falei, RH é o primeiro passo, porque sem recurso humano a gente não consegue estruturar e atender com qualidade. Depois tem a parte de tecnologias, compra de equipamentos, informática e também a estrutura predial, que eu acho que o senhor e a população sabe da estrutura que está o prédio central com as demais unidades. Há anos que não vê uma reforma, há anos essa reclamação do telhado. Então, tudo isso é muito desafiador, tanto para mim, como para o prefeito, para a administração, né, para que a gente possa assumir o compromisso de estar ajustando todas essas demandas. Então, é muito desafiador, até porque o recurso de arrecadação é muito pouco. Por isso essa ampliação, vereador, das 19 horas, porque nós iremos receber um custeio de 15 mil. 15 mil a mais para nós é muito dinheiro dentro dos cofres. Então, por isso, além, nós cadastramos também o departamento, né, o fundo municipal, o Informatiza SUS, que vai vir mais R$2.000 por mês para compra de computador em agosto. Então, eu digo para o prefeito, a gente conversa muito, eu falo, prefeito, é uma corrida contra o tempo. Porque nós pegamos sem RH, sem estrutura de informática, de internet, inclusive a rede era 20 mega, o prefeito autorizou, a gente já aumentou para 100, não aumentou para 500 porque não tem um switch. Então, o que eu falo foi uma questão de caótica, além dos fornecedores em atraso. Uma dívida de mais de 1,5 milhão para os fornecedores ligando, só entrega o material se vocês pagarem. E a gente tem recurso em caixa. Então, é uma situação muito caótica que nós pegamos e já está vindo. Eu, pelo menos, estou falando da minha pasta, que eu estou sendo cobrada por médicos que não foram mais desde agosto, desde novembro, fornecedores de sulfite, gasolina. Então, é uma situação que a gente tem que ter muita esperança, mas a gente também tem força de vontade, trabalho. Queremos deixar um legado no município de Jataizinho, estruturar essa atenção primária para fornecer a melhor qualidade para os nossos municípios. Então, realmente, vereador Laércio, eu conto com a ajuda de vocês também para solicitação de emenda, recurso para equipamentos aos vereadores da base de vocês, que isso vai fazer uma diferença muito grande para os nossos, para os nossos setores, para a organização dos setores. Tá bom?
Eu agradeço, né? A resposta da senhora. Sei que vi falar muito bem da senhora. Eu sei que a senhora tem capacidade. Eu sei que a senhora vai deixar essa saúde muito bem aqui em Jataizinho. E tem mais um ofício, mas eu não vou falar. Vou deixar o ofício para o vereador Antônio Nerto Rei comentar onde nós fizemos o ofício para a senhora, mas vou deixar para ele comentar. Quero agradecer muito a presença da senhora, né? E quando a gente precisar de umas respostas, quando os vereadores, a gente faz novamente um novo convite, convido a senhora para vir até a Câmara. Muito obrigado, diretora.
Muito obrigado, vereador. Eu te agradeço.
Senhor presidente, então voltando com a ordem na fala do dia, com a palavra, presidente.
Senhores vereadores, eu já tenho um posicionamento sobre o hospital, todo mundo sabe, eu deixo isso bem claro, porém, eu agradeço a fala dos vereadores que já tiraram algumas dúvidas que eu tinha com a resposta de vocês, tá? Eu prefiro não explanar em questão do hospital. Quero dizer à Verônica que pode contar comigo como presidente da casa, acredito que com os vereadores também, para sanar qualquer tipo de dúvida entre a população, pode contar, a Câmara está aberta, ela não está aberta a público, mas A gente está nos bastidores aqui trabalhando. A Verônica pode vir, tá sempre, pode me ligar, pode vir fazer uma reunião, marcar reunião com os vereadores. Está sempre em conjunto com a prefeitura para a gente melhorar essa questão da saúde. A gente não pode fazer, tomar a frente, mas a gente pode ajudar bastante. Tá, doutora?
Eu que agradeço, presidente. Eu conto muito com o apoio de vocês, né? A representatividade de cada vereador tem em município. Vocês foram eleitos democraticamente. Existe esse apelo para a saúde. E com certeza todos nós, né, com o mesmo objetivo de melhorar a saúde, nós iremos avançando. Também me coloco à disposição, tá, de todos os vereadores, do presidente. Muito obrigado por essa oportunidade também.
Tá, então, minha fala é isso mesmo, eu agradeço a presença. Luciano, pode dar continuidade, por favor.
Ok. Então, dando continuidade à ordem do dia, com a palavra o vereador Bruno Barbosa.
Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite, secretária Verônica. A minha pergunta é o seguinte: como vai ficar a situação do hospital pós-vencimento do contrato? A secretária e o prefeito já têm uma posição? Como que vai ficar essa situação? Essa é a minha pergunta.
Oi, vereador Bruno. Boa noite. Toda essa questão contratual, já dois sócios, né, duas sócias, né, do hospital já procurou o prefeito, tá? Eles estão conversando em relação a isso. Até agora não tem uma definição certa, tá? Mas isso já está sendo tratado juntamente com o prefeito, tá? Em relação a essa nova cláusula ou não cláusula, isso é uma coisa ainda que precisa ser conversada e ajustada juntamente com os sócios do hospital, né, os proprietários, né, porque a gente pretende melhorar, principalmente, né, a acessibilidade do paciente, né, dentro do hospital, o acesso e a qualidade, mas isso é uma coisa que ainda está em negociação. Hoje, no dia 22 de março, eu não tenho ainda a informação concreta do que, como será, né, o que irá conduzir para essa situação.
É porque essa pergunta aí é o dia a dia da rua, entendeu? E uma pergunta foi feita do vereador, do Bruno, mas é uma pergunta da população, entendeu? Eu acho que nós temos que se unir e tentar da melhor forma, né? Não também. Tem que ser de um jeito que seja bom para todo mundo, mas que represente o povo, né? Ainda mais nessa pandemia que a gente está passando. Eu acho não, tenho certeza que precisamos de quanto mais canais de saúde, seria melhor, né? Então, eu acredito no seu trabalho, acredito no trabalho do prefeito, só que a gente precisa ter uma resposta para a população, tá? Uhum. Essa daí é a minha pergunta, é mais para a população também ficar por dentro do assunto, né? Uhum. E é só isso que eu tenho a dizer.
Vereador, mas vai ser resolvido sim, tudo vai ser encaminhado, né? Só é necessário que as ambas partes entrem em um acordo, porque existe uma questão de legalidade, né? É. De transparência, que o hospital precisa se adequar. E tudo isso a gente está em negociação, conversando, como eu falei, duas sócios já foram procurar o prefeito, e isso está sendo discutido sim, tá?
Ok, obrigado.
Presidente, voltando com a ordem do dia, então, com a palavra a vereadora Sônia.
Boa noite a todos os vereadores, ao pessoal que está nos ouvindo, né? Boa noite à diretora de saúde, Verônica. Quero agradecer desde já, tá, a sua presença aqui, para poder, né, tá tirando algumas dúvidas que o pessoal pergunta muito para a gente nas ruas. E realmente a gente precisa dar uma resposta. Eu queria fazer duas perguntas em uma, tá? Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora sobre... eu fiquei sabendo da dificuldade que a senhora, no caso, o município, está tendo em aumentar o estoque de oxigênio. Eu queria saber se procede essa dificuldade em aumentar esse estoque, tá? E já vou fazer, já fazendo a segunda, porque no hospital, a gente, até agora, a gente tem tido condição de comprar, tá, os oxigênios, e por enquanto, a gente consegue aumentar o nosso estoque, devido, né, ao insumo, o tanto que estão gastando. Só que a gente não está conseguindo esse aumento de compra devido à situação financeira. Porque a gente, né, você sabe, faz 3 meses, vai fazer 3 meses sobre o procedimento que a gente não recebe. E dezembro, inclusive, a gente não recebeu ainda nem o procedimento e nem o plantão médico, né? Então, já não temos dinheiro. Hoje, a gente teria condições de comprar o oxigênio, mas não temos dinheiro para isso, não temos caixa para isso. Então, eu queria saber se a senhora está mesmo tendo essa dificuldade em aumentar esse estoque.
Boa noite, vereadora Sônia. Muito pertinente a sua pergunta sobre oxigênio. Hoje mesmo, não sei se os senhores e a população pôde acompanhar a manifestação do governo do estado, do Beto Preto, do secretário de saúde estadual, da dificuldade dos fornecedores entregar oxigênio para o ambiente hospitalar com leito Covid. Até, né, eu fico feliz com que o hospital, né, São Camilo, consegue ter esse parecer da indústria de fornecer mais oxigênio para vocês. No início, nós tínhamos 7 cilindros grandes, de 10 metros cúbicos. Nós solicitamos 14, né, uma ampliação de mais 7, só que a empresa forneceu apenas 2. Então, hoje, nós temos 9 cilindros de 10 metros cúbicos. Foi comprado mais 4 cilindros de 1 metro cúbico, de 3 metros cúbicos, que é aquele de transporte, que dura 3 horas. Então, dentro do que eu tinha hoje, eu também estou com 6 cilindros pequenos e 9 maiores. Só que eu tenho 4 pacientes de POC crônicos de municípios que utilizam, né, esses oxigênios para manutenção, né, das vias aéreas, do pulmão e tudo mais. O paciente pós-Covid, quando ele vem com a prescrição de litros de oxigênio, nós, né, temos o intuito de atender todos esses pacientes. Só que o mercado, tanto a Inort Martins, a Versan, eles responderam no e-mail que eles não têm cilindros para vender. Cilindros. Eu comprei esses 4 pequenos há 3 semanas atrás, prevendo essa situação de transporte que a gente precisaria garantir. Porque hoje a ambulância, muitas vezes, vai para o HU, fica 2 horas na porta do HU para poder receber o paciente. Então, eu preciso garantir 2 cilindros dentro da ambulância para garantir a sobrevida desse paciente no transporte. Então, essa situação em relação ao oxigênio, vereadora, as fornecedoras, a indústria, tá? Eu tenho ofício que eles falaram que só irão fornecer o oxigênio àqueles cilindros que eu tenho. Então, a dificuldade não é o oxigênio, é o cilindro. Então, eu consegui 2 cilindros a mais. Então, hoje nós temos 9 cilindros, né, maiores. E compramos mais 4 cilindros, né? É como vamos prever. Se a gente tiver uma alta de 10 pacientes, a gente vai poder atender todos? Não vai. A gente vai precisar da indústria. Nós iremos precisar da sociedade civil. Para quem tem cilindro em casa, né? A gente viu cervejaria em Cascavel doando cilindro, né? Então, tudo isso, se chegar, infelizmente, esse momento, a gente vai precisar de unir forças em relação a isso. Mas a dificuldade de oxigênio não está no oxigênio, viu, vereador? Está no cilindro. Então, eu consegui comprar 4 cilindros menores para transporte e 2 cilindros maiores. Até um apelo que eu faço em relação a isso, quem tem cilindro em casa e não está utilizando, poder entregar no departamento de saúde ou na unidade básica, nós iremos ficar muito satisfeitos e vai atender muitas vidas. Até faço um apelo aqui para os comerciantes, aqueles que têm cilindro e podem doar nesse momento, para a gente garantir a recarga desses cilindros, né? Então, isso é uma coisa que também
a gente tem que andar em comunhão aí para poder, se faltar, a gente ter pelo menos uma estratégia em conjunto para isso. Em relação ao procedimento, Soninha, como eu falei, vereadora, na sexta-feira o Cláudio encaminhou para nós, tá? A prestação de contas referente ao mês de janeiro, tá? Então, isso, hoje é segunda-feira, né? Então, eu vou fazer uma análise nessa semana para agilizar o quanto antes, para a gente estar respondendo ao prestador o que nós iremos autorizar o pagamento, o que vai ser glosado ou o que não vai ser glosado e o porquê. Mas eu tive uma demora, Soninha, nas respostas, né? Eu acho que você está lá dentro, você sabe. Eu questionei por 3 vezes isso. E eles até, em ofício, me negaram, falando que eu não teria direito ao acesso ao prontuário. Eu até explano uma situação. Hoje, a Vigilância Epidemiológica do município, que é a nossa enfermeira Zanella, enviou um ofício para o hospital solicitando cópia do prontuário para fazer uma investigação epidemiológica. O hospital me negou. Isso é de direito. Tem decretos estaduais, uma coisa é as recomendações do CRM, do sigilo, mas uma vez que vem a cópia do prontuário para a epidemiologia, para a sanitária e para a gestora do município, nós temos responsabilidades legais sobre isso. É inadmissível o hospital me negar o prontuário. Não pode me negar. A gente precisa fazer investigação do óbito, é um óbito pós-Covid. Então, eu tive que acionar o Estado. O Vander, na pessoa do Vander, entrou em contato com o hospital, encaminhou um ofício para o hospital, informando os decretos estaduais, informando que o hospital precisa me fornecer as informações. Então, vereadora, o que eu estou tendo dificuldade é essa questão burocrática. A forma de prestação de contas, que eu solicito que seja de uma forma mais transparente, eu acredito agora, sexta-feira, com esse relatório, veio mais detalhado. Aliás, veio tudo que eu solicitei em relação a nome, horário, né? E se assim for prosseguir, as coisas vão ser esclarecidas e poderão ser liquidadas e pagas. Mas, igual essa situação de hoje, né? Até faço um apelo para a vereadora, conversar com a administração do hospital, com a chefia, do entendimento, a senhora teve no departamento, a senhora teve à frente da gestão municipal, a senhora sabe que chega a investigação do óbito. Nós precisamos investigar todos os pontos que o paciente passou, né? Ou na UPA de Viporã, ou na unidade básica, ou no hospital. Existe um comitê ético. Então, se nós divulgar qualquer informação, nós somos responsáveis até criminalmente. Então, eu solicito também à vereadora levar esse apelo à administração para que eles tenham o entendimento que todo documento prestado ao departamento, à vigilância epidemiológica, é de caráter sanitário. Nós temos responsabilidade aos dados. Eu não vou pedir um prontuário somente para saber o que o médico evoluiu. Eu tenho que ter uma justificativa para isso. Mas eu acredito que, esclarecendo esses procedimentos, nós iremos chegar a um consenso, sem dúvida, se Deus quiser.
Obrigada, né, pela resposta. E fica aqui, então, também, eu sempre, né, você sabe, desde o primeiro dia que você esteve na nossa cidade, você foi convidada para ir no hospital, conhecer o hospital, conhecer a dinâmica do hospital. Talvez, se você tivesse ido, talvez a gente tivesse conseguido, conversando, chegar numa conclusão mais cedo. Mas, né, devido à pandemia, devido a tudo que aconteceu, então, né, fica aqui de novo o convite. Eu tenho certeza que se você for lá, você vai ter acesso a tudo no computador. Nós vamos abrir o computador. Nós vamos ter a transparência, realmente vai ter. E eu acho que aí nós vamos começar uma nova conversa. E enquanto isso, secretária, eu queria pedir para realmente nos ajudar. Então, enquanto, por exemplo, a falta de oxigênio, por que não o município ajudar o hospital, tá, a pagar o que já deve para a gente ter esse dinheiro para essa reserva, caso precise? Porque é a população que vai precisar. Talvez a gente mesmo precise desse oxigênio. e nós não vamos ter, por falta de recurso, antibiótico, né? Você deve ter ouvido na TV também, material para intubação já está acabando. Então, depois a gente, se demorar muito, depois fica difícil para a gente conseguir comprar isso daí, tá? Mas fica aqui meu agradecimento e, com certeza, nós vamos começar uma nova história. Por quê? Eu fiquei muito feliz da diretora de saúde ser enfermeira. E pela primeira vez nós temos uma enfermeira no plenário. Então eu achei que nós temos tudo para a saúde e bem, Jataizinho. Só que a gente precisa de uns ajustes. E eu convido você de novo. Vamos lá no hospital, vamos conversar, vamos tentar ser mais amigos, né? Digamos Soninha, assim, tentar conversar.
Não, agradeço. E assim, Soninha, eu conheço o hospital, já fui buscar pacientes nos hospitais, né, no hospital algumas vezes. E assim, eu também coloco à disposição a sala do departamento para que os sócios dos hospitais, do hospital, justamente com você, que é enfermeira e também vereadora, tá? Estejam lá para conversar comigo, eu estou à disposição sim. Mas chegando esse relatório, né, como chegou, nós estaremos indo lá em loco, verificar sim os prontuários e tudo mais, isso vai acontecer. Foi até uma orientação, uma sugestão da própria sócia proprietária, a doutora Terezinha, que falou dessa comissão que poderia estar indo em loco. Nós iremos, sim, juntamente com a enfermeira, uma equipe médica para estar indo e prestando conhecimento, porque, Soninha, é muito fácil a gente pagar sem prestar conta. Mas hoje, com a questão da transparência, a cobrança do Tribunal de Contas, na primeira semana eu fui na sala do promotor e uma das coisas que ele reforçou para mim, para o prefeito, foi a devida fiscalização. Então, é como assim, não existe má vontade de não pagar. Inclusive, a escala médica, vocês se adequaram. Eu pedi para o Cláudio estar fazendo com o nome certinho, CRM assinando, colocando horário. Vocês acertaram. Então, está sendo pago. As três escalas foram pagas, as duas escalas, né, janeiro e fevereiro, foram pagas no valor de 60 mil. E o procedimento, ele sendo esclarecido devidamente, prestado conta devidamente, ele vai ser pago. Então, o que eu estou pedindo é somente uma transparência. Até sugiro, Soninha, sabe? Eu não sei, uma pessoa mais no administrativo para auxiliar o Cláudio, porque ele é técnico de raio-x, também, né? Fica lá, então, assim, talvez ajudar ele nessa prestação de conta também. Mas eu me coloco à disposição para vocês estarem no departamento. E, sem dúvida, a gente vai em comissão, sim, a gente vai marcar esse momento para estar lá vendo todas essas documentações que vocês me encaminharam na sexta-feira, tá? E vamos começar esse novo momento, também me coloco à disposição.
Voltando com a ordem do dia, com a palavra o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, a todos que nos veem através do YouTube. Gostaria aí de deixar o meu boa noite especial à diretora de saúde, aí, a senhora Verônica. Dizer que seja sempre bem-vinda a essa casa. Estamos gostando do esclarecimento, o pessoal está gostando. E eu gostaria, diretora, de fazer três perguntinhas. Mas se eu fizer as três uma vezada só, vai ficar meio difícil para a diretora responder. A diretora se importa se eu fizer uma de cada vez? É porque é simples, só responder outra belezinha. Se importa?
Não me importa não, diretor. Estou à disposição.
Então tá. A diretora, eu vi aí que a diretora disse que lá no Covid tem uma médica que ela vem de manhã até as duas. E não é possível ter mais uma médica de reserva se de repente essa médica, de repente... Deus queira que não, mas se ela está arriscada a isso, ou pegar um Covid ou então não vir, como que a gente vai fazer essa situação depois das duas, ou se essa médica não comparecer, que é a médica do Covid?
Vereador, muito pertinente a sua pergunta, tá? Quando a doutora Amanda, como os demais médicos, assinaram um contrato com o município, existe uma cláusula no contrato que eles têm que... É uma empresa jurídica. Eles são como empresa jurídica. O CRM. Então, isso a gente, a doutora Rosângela, a doutora Preta, mais conhecida, né, e o doutor Zé, que elaboraram toda essa dinâmica, né? Por quê? Para respaldar. Então, se a doutora Amanda, como a doutora Jéssica, ou a doutora Maria Júlia, vier a se ausentar por um motivo de saúde, a empresa tem que fornecer outro profissional para prestar o serviço. Então, isso já está no contrato. Nós prevemos, né, juntamente com ela isso, que, olha, caso uma situação, lógico, tem situações que, às vezes, a urgência não prevê. Se ela ficar doente de um dia para o outro, ela vai ter que se programar no outro dia para encaminhar um colega, né, CRM, para cobrir essa agenda, porque existe a publicação da escala, existe a responsabilidade do CRM frente à escala médica, né? Então, isso foi analisado frente contratual. A questão de ampliar o horário, como eu falei anteriormente, a gente está estudando isso juntamente com ela, só que dentro da lista que foi me passada, da classificação, eu não tive muitos aceites para a unidade COVID, né? Então, até agora, somente a doutora Amanda que aceitou a unidade COVID. Por isso que a gente está 6 horas.
Beleza, obrigado. Deixa eu ir para outra. Acho que a diretora deve ter recebido aí um ofício enviado pelo Antônio Laércio dos Reis, que sou eu, e pelo vereador Laércio, Fernando Quitério, aonde a gente pediu à diretora e ao prefeito, certo? O prefeito como autoridade máxima, e a diretora hoje, como está dirigindo a saúde, para que a gente pudesse estar colocando entre os serviços essenciais os gari e o pessoal da reciclagem. São, acho que, 8 gari e mais 4 ou 5 da reciclagem. Por quê? Porque a gente, eu não sei se os outros colegas estão participando aqui do grupo da Avenpar, e as outras cidades nossas, algumas cidades nossas vizinhas, eles colocaram isso, os vereadores colocaram isso como serviço essencial, e eles foram vacinados, até mesmo porque, como a diretora disse, que quando ela assumiu tinha uma defasagem de funcionário, o pessoal do barracão também está tendo. E depois, nós temos 3 lá. Se 3 ficar doente, nós não vamos poder prestar esse serviço à comunidade, porque nós não tem quem vai fazer esse serviço. Isso é possível, diretora?
Vereador, você fala para incluir no plano de vacinação? É isso?
Isso.
Tá.
No serviço... Deixa eu concluir. Sabe por quê, diretora? Nós vimos as casas de... Aqui nós temos uma casa de abrigo e o vereador esteve lá e foi falar com o pessoal lá, os proprietários, aonde os idosos já tinham sido vacinados. Sim. Aí o vereador perguntou se os funcionários também já tinham sido vacinados. Sim. Certo? Até mesmo porque corre um... É um grupo de risco, eu acredito. E os garia, pelo menos, eu vejo dessa maneira. Certo? Isso, eu gostaria de saber da doutora e o junto com o Poder Executivo se isso era possível ou não.
Tá. Vereador, hoje mesmo, não sei se saiu, notícias no Fantástico, no jornal, porque pelo menos no WhatsApp eu recebi. O município do Rio Grande do Sul, algum município, vacinou os policiais na frente dos idosos. Né? Secretário Municipal de Saúde, prefeito, tudo vai responder a ação criminal de saúde pública junto ao Ministério Público. Essa questão de inclusão do grupo prioritário, eu acho que vai além do âmbito municipal, porque não é o município que compra a dose, é a União. Né? Então, vem da União a definição dos grupos prioritários. Mas nada impede que nós, enquanto executivo, aclame junto com os órgãos de conselho, a classe, a CIB, a vereadora Soninha sabe, do conselho, né, de secretários, o apelo para esse grupo também ser incluído. Se vocês acompanham, o governo do estado do Paraná incluiu, puxou o grupo dos professores. Depois dos idosos, ele incluiu os professores também. Então, isso foi um projeto de lei do governo do estado. Mas ele vai poder fazer isso quando ele tiver a vacina comprada com o governo estadual, com o dinheiro estadual. Por enquanto hoje, que as vacinas são adquiridas pelo governo federal, dentro de um plano federal, pactuado com o estado e vindo para o município, então alterar ou incluir qualquer grupo. Mas nada impede, lógico, disso ser levado, junto com os órgãos de conselho, essa adesão desse grupo, que eu também concordo, eles estão bastante expostos, tá? Eu também concordo em relação a isso. O pessoal da limpeza de rua, ele está de rua, tá? Pessoal de limpeza de rua. Ele está previsto entrar, sim, no Plano Nacional, mas são praticamente, eu estou até dando uma olhada aqui, é junto com os trabalhadores do sistema prisional. Então, ele seria um grupo que seria vacinado lá em dezembro. Mas ele está previsto no Plano Nacional, vereador.
Tá, obrigada.
Isso se vacina, né, gente? Que a gente está acompanhando toda essa questão da organização da vacina que está vindo conta-gota para os municípios, infelizmente.
A outra pergunta, diretora, quando a diretora falou da reforma dos postos de saúde, quanto à ampliação aqui do posto da rodoviária, aonde estava para ser ampliado? A diretora está sabendo de alguma coisa? Se vai acontecer, se vai sair ou não vai sair?
Vereador, esse assunto da ampliação tem um projeto interno, né? Já feito pelo engenheiro. Existe um recurso para essa construção, mas isso ainda não foi definido junto com o prefeito, tá? Nós estamos aí há 3 meses à frente da administração. O maior gargalo na saúde foi fazer essa contratação para iniciar com a RH, mas a gente estará discutindo isso aí nos próximos semanas, aí a decisão dessa questão do recurso para reforma, né? Que tem um recurso previsto para reforma aí, ou seja na unidade central, ou vai ser lá nesse prédio, nesse espaço, né? Ou no outro, que a gente vai ter que, junto com o prefeito, analisar os melhores pontos aí para fazer esse acesso, né, essa nova construção aí para a unidade básica de saúde.
Até pelo que eu entendi, a diretora está me dizendo que talvez não seja mais na rodoviária, que possa estar ampliando para outro lugar.
Isso ainda não foi definido com o prefeito, então eu não posso nem afirmar que não ou sim. Esse assunto ainda não foi validado, né, juntamente com o prefeito, mas é um assunto que nós iremos sim levar nos próximos dias para estar conversando com ele, com toda a parte jurídica, os caminhos aí para a gente conseguir isso. Tá? Mas hoje eu não consigo afirmar se vai ser lá ou não, porque a gente precisa discutir internamente, tá bom, vereador?
Tá. A última pergunta. Pessoal, algumas pessoas têm me cobrado sobre o pessoal da Andemia que faz a coleta do sangue. Hoje, para fazer essa coleta, o paciente tem que buscar o frasco lá. Não é possível o pessoal das endemias já levar o frasco e fazer a coleta lá já para que não corra o risco de ter alguma infecção, alguma coisa? Porque todo mundo vai lá, pega o frasco para levar, para depois trazer, não fica muito mais difícil?
Vereador, eu não entendi. O pessoal da endemia?
Quem faz? Não é sangue? São eles que fazem a coleta ou não?
A coleta de sangue é feita por técnico de sangue. Coleta de sangue é feita
por
técnico de enfermagem.
Certo.
Aí, quando tem, aí o laboratório tem que processar, né? Quando tem, o frasquinho é dado, né, para levar no posto. É isso que o senhor está questionando?
Isso.
Eu não entendi.
Isso, não entendi. Não, é isso mesmo. Quando vai lá que pega o frasquinho, não é mais fácil o pessoal que faz essa coleta já ir lá e coletar o sangue, já trazer já o frasquinho? Porque parece que... Eu não entendi bem direito também o que me falaram, mas a respeito disso, que o frasquinho, ela tem que ir lá e retirar o frasquinho, levar para depois trazer ou alguma coisa assim?
Vereador, eu vou ficar te devendo porque eu não estou entendendo um pouco essa dinâmica aí dessa coleta. Mas eu me coloco à disposição para depois estar acionando o senhor amanhã. Eu vou entender o que está acontecendo em relação a isso, porque eu não entendi essa eu não estou entendendo.
É que me mandaram a pergunta aqui, mas eu vi aqui que depois eu também não entendi bem ela.
Tá bom.
Tem uma falinha aqui. Eu procurei a senhora esses dias atrás lá no posto, mas a senhora estava numa reunião.
Tá.
Eu fiquei de voltar mais à tarde, mas devido a alguns problemas não foi possível fazer. Mas eu vou procurar saber certinho da pessoa,
já está
passando para a senhora.
Uhum.
E vou ficar muito agradecido.
Tá, eu vou procurar entender junto ali com o pessoal da unidade se está acontecendo alguma mudança de fluxo, o que aconteceu, e entre em contato com o vereador Antônio, tá bom?
Muito obrigado.
Imagina, tchau, tchau.
Presidente?
Pois não? Só um instantinho, tá, Verônica? Pois não?
Não, eu só queria agradecer mesmo a Verônica, que caiu a internet bem no momento. E, Verônica, pode contar comigo e, a partir de agora, vamos tentar, né, fazer uma nova história aí. Vamos tentar, com transparência, prestar esses esclarecimentos, tanto para a prefeitura quanto para a população. Tá bom? Muito obrigada.
Verônica, Luciano, só tomar um pouquinho sua frente,
vereadora,
tá?
Vereadora, eu que agradeço, Soninha. Muito obrigada.
Luciano, vou tomar um pouquinho sua fala, rapidinho, tá? Verônica, você abre espaço a mais uma pergunta objetiva?
Abro sim, estou à disposição.
Tá. Senhores vereadores, a Vânia me pediu aqui no privado para ela perguntar mais uma pergunta, fazer mais uma pergunta para a Verônica. Os senhores estão de acordo? Vai ser bem objetivo, ela disse. Tranquilo? Ninguém é
presidente, porque está aberto, senhor presidente. Eu não só abro mão, mas como a vereadora tem o direito, como a diretora foi aí hoje para responder as perguntas, sou totalmente favorável para que todos que já façam todas as perguntas para a diretora, onde isso está sendo um bom esclarecimento para as pessoas da comunidade. Então, eu...
Perfeito.
Tranquilo, quanto a minha pessoa.
Tá, vamos explanar junto, então. Então, tudo bem. Vânia, pode fazer a pergunta, por favor.
Obrigada, presidente. Obrigado, Antônio Maestro e vereadores. Verônica, na quinta-feira, por volta das 13h30, faleceu uma pessoa que já fazia, que é um amigo meu, que ia falecer. E todas as redes sociais, né, falando, e a Jataizinho é uma cidade pequena, você está vindo para cá agora, mas, né, você já deve conhecer. Sabemos que ele não tinha pai, nem mãe, e eu queria sair, o corpo dessa pessoa chegou ao hospital 6h, e ele faleceu por volta do 12h30, né? Se eu não estou enganada, isso é o que eu conversei com uma pessoa da UBS. O que a prefeitura, o departamento, né, de saúde fez nesse período, antes de ir para o hospital? Foi feito algum atendimento?
Vereadora, boa noite. Foi um assunto que, na quinta-feira, eu fiquei no telefone até 00h30, de tomar banho nesse horário, mais ou menos. Foi um assunto que me tomou desde 5h15, que eu fui acionada, até 00h30. Então, eu vou explanar o que aconteceu, né? Uma situação bem lamentável para o nosso município, isso. Eu fui acionada pela funerária, tá? Por volta de 5 horas, mais ou menos assim. Eu estava saindo... E o Caio da funerária me abordou que teria um corpo para buscar numa casa. Aí eu falei para o Caio, quem tem alvará para transportar corpo? Aí ele falou, eu, a funerária. Porque existia, eu vou aproveitar, tá, vereadora e a todos, para explicar uma situação. Existia uma prática no município que a ambulância ia buscar os corpos em casa. Isso não pode. Isso é ilegal, isso pode causar danos aos motoristas, aos condutores. Quem transporta corpo é funerário. Então, nessa hora que o pai veio falar comigo, eu falei assim, pai, vamos fazer o seguinte, os meus condutores não vão buscar óbito. Meus condutores, eles transportam pessoas vivas. Se falecer, é uma fatalidade dentro da ambulância. Aí... Ele falou, Verônica, mas eu não tenho a declaração de DO, tal. Eu falei, olha, eu tenho médico na UBS até 5 horas. Se até 5 horas eu fosse acionada, eu poderia deslocar algum médico para acessar o óbito em casa. Mas, após as 5 horas, o único serviço é o hospital e lá tem a escala de plantonista do hospital. Quando ele falou assim, Verônica, mas eu preciso, então, que a polícia me dê uma declaração para me transportar o corpo. Eu falei, tá bom. Eu liguei para o sargento Pigmeu, contei para ele a situação. Aí ele falou assim, ah, mas a civil já foi lá e atestou que não é causa externa. Só a polícia, ela não atesta a causa do óbito e nem o óbito. Quem atesta é o único que é responsável, que é o CRM. Então ele fez uma declaração para a funerária, buscar o óbito em casa e levar à porta do hospital. E aí começou uma grande novela, infelizmente. Chegou na porta do hospital, o médico que estava de plantão se negou a testar o óbito. Existem duas situações que eu quero trazer aqui para o senhor. Uma coisa é atestar o óbito, que está sem vida, e a outra é atestar a causa do óbito. O médico, ele é o único que pode fazer isso. Então, naquele momento, existia um plantonista lá no hospital, ele se negou de atestar o óbito. Ele alegou para outras pessoas que vieram entrar em contato comigo no outro dia e tudo, Verônica, mas ele não pode atestar a causa. No meu conhecimento, o médico, ele não pode atestar a causa se ele tiver dúvidas frente às evidências do óbito. O que, que ele deveria fazer? Se o óbito chegou na frente do hospital, ele deveria acolher a família, atestar o óbito, e até no CID tem causas indefinidas, óbito encontrado em casa. E se ele desconfiasse que aquele óbito fosse por causas externas, um enforcamento, um envenenamento, algo que ele não pudesse ter evidências, ele teria que referenciar o óbito para o ML de Londrina. E, infelizmente, vereadora, esse médico, ele não acolheu a família, ele não atestou o óbito, que seria obrigação dele fazer, que foi uma negligência médica que ele fez, tá? E foi embora e veio outro plantonista. Nesse meio termo, a gente, promotor me ligando, delegado me ligando, RPC me ligando, Tarobá me ligando, e a gente e a família em todo o sofrimento que estava. Nós entramos em contato, o pessoal da funerária entrou em contato também com o pessoal da UPA, tá? Pedimos ao Dr. Jorge que acolhesse essa situação para atestar o óbito. Uma coisa é atestar o óbito, que é inerente à atribuição do médico. A outra é atestar a causa do óbito. Se a pessoa tivesse dificuldade, o CRM, que tem dúvida das evidências, ele teria que ter encaminhado para o ML. O que aconteceu no município de Jataizinho foi que o médico se recusou a acolher a família e atestar o óbito. Foi isso que aconteceu. Aí, no desenrolar da situação, o Dr. Jorge da UPA, que aqui eu quero fazer meu agradecimento a ele, porque eu já fiz isso, já liguei, ele prontamente pediu, aí vai a funerária com o corpo para o Idiporã, escoltado da polícia, para atestar o óbito. Aí voltou, no outro dia, foi o velório. Esse jornalista, né, essa vítima, ele foi acometido de Covid há um tempo atrás, teve duas infecções, pelo que nós podemos levantar, mas ele tinha saído do isolamento no dia 9 do 3. Ele faleceu no dia 18 do 3. Né? Então, ele não estava na fase transmitindo Covid. Né? Mas o médico da UPA, ele acolheu, né, ele colocou como causas prováveis pós-Covid, né, que pode ter acontecido infarto, uma causa, não foi causa externa pelo médico, a avaliação que ele fez no corpo, né, mas infelizmente, o que eu posso dizer? A saúde, ela trabalha, eu penso assim que a gente tem que trabalhar com algumas linhas, investimento, pessoal e tecnologia, mas nada adianta se a gente não tiver o bom senso. E, infelizmente, o médico que estava de plantão naquele dia não teve bom senso. Ele deveria ter acolhido, ele fez um crime, ele sabe que ele vai responder por isso, o Ministério Público já lhe acionou, já foi enviado para o CRM, ele não deveria ter feito essa atitude. Ele deveria ter acolhido, atestado o óbito e encaminhado para o ML se caso ele tivesse dúvida da causa. Se caso. Uma coisa é atestar o óbito, uma coisa é atestar a causa do óbito. A causa do óbito, se o médico não tem segurança para atestar, né, será que foi um infarto, será que foi um envenenamento? Ele poderia ter acolhido a família, uma situação que a família ficou mais de 5 horas com esse corpo para lá e para cá. Foi um desrespeito tão grande à família, à população de Jataizinho, a todos nós. Vereadora Evana, eu nunca vivi isso na minha vida. Eu nunca vi uma situação de descaso com a população igual eu vi nessa situação. Eu lamento a postura desse médico, eu lamento isso. Eu acho que ele precisa entender o papel dele como CRM, que ele assumiu a escala, ele sabe que depois das 5 horas da tarde não temos médico na unidade e ele é referência disso. Então, esse caso foi duas coisas ajustadas. A ambulância não busca corpo em casa. Quem busca é a funerária. Amanhã, nós teremos uma reunião com as funerárias da cidade, juntamente com o sargento Pigmeu, para ajustar esse fluxo, para que viesse acontecer, né? Vier acontecer algum óbito, né? Isso não vem acontecer, porque o Caio da funerária, ele, assim, foi lá, Verônica, mas é a ambulância que tem que chegar. Vocês imaginam, senhores, se eu tivesse ido com a ambulância do município e até 10 horas da noite, uma ambulância que é para transportar a gente viva, com cadáver dentro, aí sim a gente ia ter bastante problema. Mas hoje, quem vai responder pelo ato é o CRM, ele estava na escala, eu vou conferir na hora que chegar, né, certinho, o horário de saída, tudo o que aconteceu, mas isso já foi encaminhado aí para o CRM, para o Ministério Público, a qual ele vai ter que prestar esclarecimento da atitude dele. Então, foi isso que aconteceu, foi uma fatalidade, vereador, o que aconteceu na município, tá?
Sim, e até porque se ele faleceu meio-dia, ninguém entrou em contato com o departamento, qual que é o procedimento? Se alguém está na casa, liga para a funerária?
Liga para a funerária.
Então,
liga para a funerária.
Liga direto para a funerária.
Ou liga, se ligar na unidade básica de saúde, exemplo, se tivesse ligado para nós, a gente ia com a médica lá, tá, vereador? A gente ia com a médica lá, ou com o médico. Aí, o médico ia testar. Olha, não é causa externa. Eu não desconfio de envenenamento, eu não desconfio de uma bala, de uma facada, exemplo, né, de trauma. Porque se for causa externa, tem que chamar a ML. Nesse caso, que o sargento me declarou no dia, que ele foi, a equipe, né, militar foi, mas só que a civil, a criminalística, chegou 3 horas da tarde. Aí ficou das 3 horas às 5 e pouco, a criminalística. Foi embora e vieram atrás do departamento de saúde. Aí quando veio atrás do departamento, eu expliquei para ele que é a funerária, aí a gente viabilizou o documento, tem o documento aqui para transportar, né, para levar ao hospital. Chegou na porta do hospital...
Eu arrei nas mãos, não vou falar mais nada. Igual o que aconteceu com o pedido, não vou falar mais nada.
Tá com um absurdo isso aí.
Ô, Inês, o microfone tá ligado, Inês. Liga aí.
Houve a situação que o CRM, que estava na escala, não se recusou em atendimento. Então, foi uma negligência médica, um crime sanitário dentro do município. Eu posso dizer que foi um descaso com a população, com os familiares que estavam em dor. Eu quero frisar isso. Ninguém pode obrigar o médico a testar a causa, tá? Mas o óbito, chegou o óbito lá na porta do hospital, ele tem que atestar se aquele corpo está com vida ou sem vida. Isso ele tem que fazer, isso é inerente do papel dele de medicina. Até uma pessoa falou assim, ele está impedido de fazer isso. Eu questionei o CRM se ele está com o CRM caçado. Porque só se ele tiver com o CRM caçado para poder não fazer a atividade legal da medicina. Ele precisa atender, ele precisava ter atendido, ele precisava ter acolhido o familiar, precisava ter esse respeito com o familiar e ter encaminhado o PML se ele na constatação dele, não tivesse evidência para atestar que foi uma causa não externa. Então, vereadora, foi isso que aconteceu. Eu fui acionada em um serviço de saúde após as 5 horas. E aí essa situação se prolongou até meio-dia e até meia-noite, onde que a gente conseguiu 9 e pouco, o cara da funerária ligou para a UPA, o prefeito, eu, todo mundo, assim, numa força para que... eu agradeço o Dr. Jorge da UPA, que foi muito humano com os familiares e acolheu o corpo da vítima, atestou, e a gente pôde dar um encaminhamento aí para a família, porque foi uma situação que eu nunca vivi na minha vida profissional, eu nunca vi uma situação dessa. Foi muito, eu lamento toda essa situação.
Obrigada, diretora, pelo esclarecimento, e eu acredito que toda a comunidade queria um esclarecimento em relação a isso e quais os procedimentos corretos. Porque até então, quando acontecia um óbito, se ligava para a ambulância. Tá? Eu já tive casa na família e aconteceu. Então, realmente, era uma cultura diferente, não o correto, mas acontecia. Sim. Então, devido a isso que aconteceram as dúvidas em relação a isso. Tá? Muito obrigada.
Imagina, vereadora, eu agradeço a pergunta, foi uma situação que prolongou aí nas redes sociais, né, vereadora? Teve várias situações mesmo, e é um momento aqui para a gente esclarecer. Então, é como eu falei, eu fui acionada esse instante, essa questão, ambulância não busca corpo, a equipe da ambulância não está preparada para fazer o manejo do corpo. Quem faz manejo de corpo é a funerária. Então, isso a gente vai ajustar com a funerária, nós vamos ajustar junto com o sargento, para que sempre eles tenham essa documentação de autorização, né, do transporte do corpo, e falecendo até 5 horas, a unidade for acionada, né, o que eu digo, as 3 unidades, o departamento, a unidade de Covid, nós iremos dar esse suporte para a família, e depois das 5, tem que ser o hospital, que é o que tem a escala médica, é o médico de plantão na cidade, ele que deveria ter acolhido devidamente esse caso. Tá bom?
Senhor Luciano, tem mais alguém que deseja falar?
Senhor presidente, continuando a ordem do dia, não há mais vereador, devolvo a palavra ao presidente.
Senhores, então vamos encerrar por aqui a parte da Verônica. Verônica, eu agradeço, tá? Obrigado. Eu vi que não sono todas as dúvidas, mas já deu para surgir uma luz aí para a população, tá? Quem puder aí, se você mesmo puder compartilhar esse link, tá? Para dar mais conhecimento para as pessoas, eu agradeço. Assim como os vereadores já fazem isso também. Quer falar antes de se despedir?
Eu quero agradecer, presidente, eu quero agradecer todos os vereadores, a população. Me coloco à disposição de todos e do município de Jataizinho, para a população de Jataizinho. Eu quero agradecer o acolhimento, eu fui muito bem acolhida, estou sendo uma população muito carinhosa, muito acolhedora, e espero honrar com a confiança, né, que o prefeito, né, teve comigo, a primeira-dama na Rússia, a qual me sendo aqui minha gratidão também a ela e a todos os colegas de trabalho. Então, me coloco à disposição para outras futuras pautas, né, de reuniões, e também, né, todos vocês podem ter meu WhatsApp, meu telefone, me coloco à disposição para estar respondendo, né, entrando em contato, o que vocês precisarem. Tá? Muito obrigado por esse momento, por esse espaço, presidente, e a todos os vereadores.
Ok, Verônica, pode se desvincular, então, eu agradeço, tá? Boa noite. Senhores vereadores, vamos dar continuidade, tá? Só um instantinho, deixa eu pegar a pauta aqui, por favor. Senhor, dando continuidade, eu vou colocar em discussão a ata, tá? Eu vou colocar em discussão a ata da 4ª reunião ordinária de 22/2. Primeiro, são duas atas, tá? Primeiro eu vou colocar em discussão a ata da reunião do dia 22/2. Está aberta a discussão. Ok, senhores. Não havendo pedido de retificação, nem impugnação, vou declarar aprovada, tá? Vamos para a segunda ata do dia 1/3, a penúltima reunião que a gente teve. Dia 1/3. Quinta-feira. Isso. Senhores, coloquem em discussão. Ok. Não havendo pedido de identificação nem impugnação, vou declarar aprovado o ato, ok? Vânia, você consegue me ouvir? Vereadora Vânia, está me ouvindo?
Vânia, é que não está aparecendo. Estou aqui na reunião.
Perfeito, não está aparecendo a sua tela, isso. Não sei se você consegue manter isso. Deu certo agora. Tá, eu vou pedir aos vereadores que, por favor, se atentem na questão de manter a tela aberta para mostrar os vereadores, por questão de presença, tá? Senhores, dando continuidade, eu vou solicitar o primeiro secretário, Bruno. Tá tranquilo, Bruno? Deu certo aí? Beleza. Ô, Bruno, pode fazer as leituras das matérias do expediente de hoje, tá? Por favor, dando continuidade.
Boa
Boa noite a todos novamente. Requerimento número 0011/2021, de autoria dos vereadores Vânia Patrícia dos Santos e Bruno Barbosa da Silva, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que determine a diretora do Departamento de Saúde informações se o município participará do consórcio de vacina Covid-19. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 005/2021, de autoria do Prefeito Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos ao projeto de lei 005/2021, de autoria do Prefeito Municipal. Emenda número 001/2021, da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 005/2021, de autoria do Prefeito Municipal. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Ok, senhores, dando continuidade, como foi já dito aos vereadores, e a maioria escolheu para continuar de forma comum a reunião, não foi concedido esse espaço de 7 minutos em troca das perguntas com a diretora Verônica, então vamos seguir a programação normal, tá bom? Vou deixar a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Eu vou solicitar ao segundo secretário, senhor Luciano Tarosso, se há vereadores inscritos, por favor.
Com a palavra o vereador Reginaldo.
De um momento. Vou passar.
Dando sequência, então, com a palavra a vereadora Vânia Patrícia.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu vou usar o meu momento para prestar minha solidariedade a todas as famílias do Juliano, que foi um amigo de infância, participamos do Rotary juntos. Luiz, comerciante, investiu em nossa cidade, sempre confiou aqui, sua família. Nós temos a Dona Preta, foi merendeira da escola, trabalhou com a minha mãe. Nós temos a Tela, que trabalhou comigo. Então, são pessoas muito queridas. Já havíamos perdido outras pessoas, mas a semana foi complicada para nós, porque nós perdemos 4 pessoas seguidas. Então, vamos nos cuidar, vamos continuar. É a reunião remota, é o trabalho, é o cuidado em casa, ficar em casa mesmo. Vamos colaborar, como a nossa diretora de saúde já disse, não tem oxigênio. A Sônia, que é enfermeira no município, já disse também que não tem. Nós estamos vendo nos jornais aí a situação que está. E eu quero mandar um abraço para cada família e que a minha família está em luto junto com a família de cada um que nós perdemos essa semana. Obrigada, presidente.
Voto com a ordem do dia. Com a palavra, o vereador Laércio Quitério.
Eu não vou falar, não, o segundo secretário.
Beleza. Tranquilo. Dando sequência, então, com a palavra, presidente Winis.
Obrigado, vereador Luciano. Tá, eu vou ser bem breve e objetivo, justamente para não estender tanto a reunião, tá? Senão a gente vai acabar perdendo muito o foco. O foco hoje foi a questão da saúde. Quero agradecer cada vereador que fez a pergunta à Verônica. Tá? É um pouco difícil a questão do áudio, é ruim, não é como se fosse, fizesse o calor da reunião presencial, que é bem melhor, mas infelizmente temos que fazer dessa forma. Então eu quero agradecer todos os vereadores, inclusive o Laércio dos Reis e o Laércio Quitério, que deram início nesse pedido para a Verônica, e também agradecer os demais que fizeram as perguntas que a população estava precisando saber. Talvez, se alguém tiver uma dúvida e estiver acompanhando, pode voltar o vídeo vai estar lá no YouTube para poder acompanhar, enfim, vai estar lá as perguntas e respostas. Eu fiquei no Bela Vista, deixa eu fazer no começo. Semana passada, retrasada, eu fui falar com o prefeito, e a gente já vinha conversando para poder passar a máquina do Bela Vista. Tá? Eu deixei claro, os vereadores, eu sei que lá é um terreno particular, mas os vereadores também se compadecem com a situação, não só o Inês, todos os vereadores se compadecem com a situação do pessoal do Bela Vista que mora lá, tem minha mãe também. Recentemente eu estou morando mais do lado de cada cidade, mas tem meu, também meu cômodo lá também. O que eu falo para vocês é o seguinte, conversei com o prefeito e ele falou assim, olha, eu vou levar a máquina, tirar a máquina daquela região e passar na seção Coqueiro, justamente para dar uma escapada e entrar no Bela Vista e passar a máquina pro pessoal. Quanto a isso, maravilha, agradecer de coração, prefeito, por ter mudado aí, ter conseguido levar a máquina lá perto, poder passar nas ruas que estão feias lá no Bela Vista. Aí, ficou acordado com o macarrão, né? O macarrão lá e com o gordo, né? De passar agora esse fim de semana o restante. Só que aí aconteceu um imprevisto. E a máquina, ela precisava de manutenção, tiveram que tirar no meio de semana para ajustar aquela pá, aquela lâmina, que ela que raspa no chão, para endireitar a rua. E eu até não sabia, devia ter me atentado, ligado antes, mas fiquei lá esperando, fiquei um tempão, fiquei um pouco chateado também. Aí o pessoal lá me questionou bastante, cadê a máquina, não ia passar fim de semana, cadê e tal, com razão. Mas aí então constatou, liguei, tá, pro diretor do secretário de obras, né? E ele...
Por questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, pode falar.
Eu gostaria de fazer um pedido para o senhor, para pedir para o nobre vereador, senhor Reginaldo, aí desligar o microfone dele, que está aberto e a gente está difícil de ouvir aqui. Obrigado.
Perdão, senhor Antônio Laércio. Aqui está tranquilo, não sei para vocês aí, mas tranquilo. Que bom, ajustou aí? Está tranquilo? Beleza, tá, beleza. Me desculpe, tá, gente, pela questão do som. Aqui estava tranquilo, estava afetando o som lá do Sr. Laércio dos Reis, mas enfim, já ajustamos. Então, o que acontece? Voltando ao raciocínio, é que realmente a máquina, eu fui lá constatar, a máquina estava sem aquela lâmina. Já tinha que dar manutenção, estava quebrada. E provavelmente agora, esse meio de semana, ou fim de semana que vem, eu falei com o diretor do barracão, né, o secretário de obras, ele vai ajustar e levar a máquina para passar no Bela Vista, tá? Parece uma questão muito simples, mas realmente o pessoal lá se compadece, está muito feia a rua lá. E quando chove, é aquele lamaçal. Focando no Bela Vista ainda, o presidente do Bela Vista, Dayton Regis, também eu ajudo muito ele, porque eu fui fiscal, ainda faço parte da associação ainda, né? Sou líder comunitário no Bela Vista. Falta poucos documentos, já mandamos através dos nossos topógrafos, mandamos para o IAT, voltou precisando de dois documentos. Que um, na verdade, tem que dar publicidade. Nos documentos tem que dar publicidade. Como assim publicidade? Tem que colocar no diário do Estado, diário oficial do Estado, que tem um terreno, que vai ganhar escritura, e também postar no jornal local. Tudo isso tem um custo e tudo isso leva um tempo. Tá? Aí mais algumas taxas tem que pagar, aí volta. Então, volta lá para o IAT, para poder conseguir licença prévia. Conseguir licença prévia já é um passo, já 90% de a gente conseguir doar as ruas para o prefeito municipal. Então, assim, o Bela Vista está andando, não 100% como queríamos, tivemos alguns contratempos, e eu peço ajuda aos vereadores que quiserem se achegar, quiserem colaborar, tirar alguma dúvida comigo, eu estou de braços abertos, e também o povo do Bela Vista também está de braços abertos a todos, entendeu? Senhores, é isso, minhas palavras, eu agradeço. Senhor Luciano, pode continuar, por favor.
Voltando à ordem do dia, com a palavra o vereador Bruno Barbosa.
Boa noite a todos novamente. Eu queria deixar aqui os meus sentimentos às famílias, igual a vereadora Vânia acabou de falar, a família do nosso amigo Juliano Lantman, né, um grande amigo nosso do esporte aí. O Luiz também, família Esquiavão aí, uma perca muito grande para o nosso município, para o nosso comércio. E também a nossa avó preta, né, a mãe da nossa amiga Ângela e de demais. Família Moreira, Menezes, os meus sentimentos. E também para a família da Tela, né, foi faleceu também essa semana. E pedir para a população, aos vereadores também, para toda a família, que a gente se atentar mais, se cuidar mais, que essa doença está cada dia mais perto de nossas casas, tá? Toda precaução é pouco ainda, e vamos ter que lutar com isso, eu acho que é muito tempo para frente, viu? Não está perto de acabar isso, não. Era só isso que eu queria dizer, uma boa noite a todos, Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Voltando à ordem, com a palavra, vereadora Sônia.
É, sem mais, né, gente, também estou enlutada, né, pelas famílias aí e queria, né, alertar mais uma vez para as pessoas, manter o distanciamento social, uso de máscara sempre, né, lavagem das mãos e vamos continuar nos prevenindo porque acho também que vai demorar muito. Hoje nós chegamos a uma quantidade de uma morte a cada 500 habitantes de Jataizinho. Isso é muito, né? Então, vamos nos atentar aí, porque nós temos famílias, temos amigos, e não queremos perdê-los, né? E nem ser a perda deles. Tá bom? Uma boa noite a todos.
Voltando com a ordem, com a palavra, o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu também vou ser bem em breve aqui. Vamos deixar para discutir os projetos. Mas quero fazer aí das palavras da Vânia e do nosso nobre vereador, aí, o Bruno Barbosa, que façam as minhas também, deixar condolências aí a toda a família que estão enlutadas aí. Está muito difícil, gente. Tá, cada dia que passa, a gente está perdendo não só um amigo, mas três ou quatro e tá difícil, tá? Nós vamos agradecer o presidente pelo espaço e abrir os que estão, o projeto está em discussão.
Não havendo mais ordem, volto a palavra ao presidente.
Ok, senhores, dando continuidade, então, tá? Vou passar para a discussão e votação única, tá bom? Eu vou colocar em discussão única, tá, pessoal? O requerimento 011/2021, já citado pelo vereador Bruno, tá bom? Eu só vou ler mais uma vez para reforçar, tudo bem? É, de autoria dos vereadores Vânia, Patrícia dos Santos e Bruno Barbosa da Silva, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine a diretora do Departamento de Saúde informações se o município participará do consórcio de vacinas da Covid-19. Senhores, está aberta a discussão.
Boa noite. Eu preciso, né, do apoio de todos vocês, requerimento, eu e o Bruno precisamos. É, como nós havíamos combinado uma pergunta por pessoa, né, fora os vereadores que convidaram a diretora Verônica, então eu deixei para discutir nesse momento e não perguntei para ela. É, tem no estado do Paraná 399 municípios. 250 fazem parte de um consórcio para compra de vacinas. Aqui na nossa região, mesmo do Norte Velho, tem várias. E eu gostaria de saber, da nossa diretora de saúde, né, se existe projeto, se nós estamos inclusos, se o nosso município está incluso nesse consórcio de vacinas para agilizar a imunização das pessoas e retomar a vida de todo mundo. Porque está um ano perdido, o ano passado perdido, nós já estamos no terceiro mês indo e sempre perdido, tá? Crianças que estão perdendo a infância, jovens perdendo a juventude, pessoas perdendo o seu trabalho, a fome chegando em nossa cidade. Então, nós precisamos dessa vacina, precisamos ser imunizados. E se existe a possibilidade da compra, o que, que a nossa Câmara de Vereadores pode fazer? Né? Então, eu preciso do apoio de vocês, acho que eu e o vereador Bruno conversamos sobre isso. E nós decidimos fazer o requerimento. E agora estamos pedindo o apoio de vocês.
Presidente.
Pois não, por favor.
Eu também faço as palavras da Vânia. Quero pedir o apoio de todos os vereadores nesse requerimento, que eu tenho certeza que será muito importante para o nosso município. Tá?
Ok. Eu
peço a ajuda de todos aí, inclusive do presidente.
Se for o caso, sim. É, então, senhores, ninguém mais, eu vou passar para votação, ok? Os contrários se manifestem, por favor. Ok, eu não estou vendo o senhor Lars dos Reis. Ah, sim, acabei de enxergar, perdão, acabei de ver aqui, tá tudo certo. Senhor Lars, tranquilo aí? Lars dos Reis? Ok. Senhores, então foi unânime, tá? 7-0. Beleza, Vânia? Beleza, Bruno? Senhores, vou colocar
aqui. Porque se houver. Nós estamos online, é complicado. Porque se houver aí o interesse do município, precisamos de um projeto, né, passar pela Câmara. Então, eu acredito que se todos forem a favor do requerimento, todos vão estar a favor que seja comprado isso aí. Então, o que for aí, depender da Câmara de Vereadores, tenho convicção que estaremos à disposição da comunidade.
Sim. Parabéns. Senhores, colocar em discussão única, tá? Dando continuidade. O projeto de lei... Primeira discussão, tá? O projeto de lei número 005/2021, tá? De autoria do prefeito municipal, que institui o programa de parcelamento de débitos relativo aos débitos tributários e não tributários com a Fazenda Municipal e dá outras providências, tá? O senhor está aberto à discussão. Esse é que eu parei servir depois, né?
Senhor presidente, esse eu gostaria de discutir.
Por favor, senhor. Lars dos Reis.
Esse o vereador quer discutir, parabenizar o prefeito junto com a tua equipe, que a gente está todo dia na rua, não é só o vereador Antônio que está sendo cobrado, mas acredito que todos eles, o pessoal tem perguntado como que está o andamento, porque esse aqui é o antigo refis, né, que veio para a Câmara o ano passado, onde acho que o meu novo vereador, aí, o Laércio Fernandes Quitério, vai estar se lembrando, o vereador Antônio. É muito interessante isso para a população, o porquê? E que nós votamos quanto antes para que o pessoal, a nossa comunidade, possa estar aí já podendo dar andamento nos seus IPTU. Eu vejo aqui, ó, que quem tiver uma dívida aí, que for negociar e quiser pagar à vista, vai ter um desconto de 60%. Certo? Numa parcela única. Em duas parcelas, são 30%. Só que não pode a prestação ser menos, a dívida não pode ser menos referente a R$100, certo? E a terceira parcela, o cara pode fazer, a terceira posição, ele pode fazer até num ano, só que daí não vai ter desconto, desde que a parcela também não seja menos do que a R$100. Esse da segunda aqui, ó, é de 30%. 30% de desconto, mas em seis parcelas, que eu estou vendo aqui. Certo? É muito interessante isso para a comunidade. Esse, o vereador Antônio Laércio dos Reis vai votar a favor. Certo? Muito obrigado pelo espaço.
Senhores, alguém mais deseja discutir? Ok, senhores. Então eu coloco em votação. Os contrários que se manifestem, por favor. Senhores, aprovado, 7-0. Senhores, tem uma emenda, tá? Vou colocar em discussão a emenda 001/2021. É da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 005/2021, o que acabou de ser aprovado por 7-0, de autoria do prefeito municipal. Então, coloque em discussão essa emenda, por favor. Está aberta a discussão.
Presidente, essa emenda foi colocada porque lá dizia que estava se revogando tudo e a Constituição não permite que se revoga tudo. Quando você vai fazer o projeto de lei, você tem que citar os artigos revogados. Então, a nossa emenda da comissão foi isso aí, tá? Eu, Reginaldo, Luciano, nós sentamos com a assessoria da Câmara Jurídico e nós colocamos, né, após consultar, essa emenda.
Senhores vereadores, eu não quero induzir voto nenhum, até porque eu sou neutro como presidente, mas está aí uma questão de peso que a senhorita Vânia acabou de colocar. Alguém mais quer discutir?
Senhor presidente.
O parecer jurídico, ele está na Câmara, tá? E nesse parecer jurídico consta tudo isso.
Perfeito. Pois não, vereador Laércio dos Reis.
Eu só gostaria de acrescentar sobre esse projeto aí, esse projeto de lei que hoje é o PPD, antes era o antigo Correfis, né? Isso, exato. A nobre vereadora, sim. A senhora Vânia Patrícia, aí levantou que a comissão já fez, já teve aí um parecer da doutora. Hoje também eu falei com a doutora, até gostaria de agradecer a doutora Juliana, que eu não pude descer aí para falar com ela, mas a gente trocou umas mensagens aí, onde a gente foi muito bem atendido. Então, quero agradecer muito ela aí pelas palavras que nos deixaram. Já nos deixaram também bem a par desse projeto aí, que eu nem sabia que era aqui do Recife, porque mudou, mas não estava nada aqui indicando. Mas que chegamos aqui foi uma ótima explicação que ela nos deu. E também sou favorável a esse também.
Senhores, alguém mais quer discutir sobre a emenda ao projeto 005/2021? Ok, senhores, então coloque em votação a partir de agora. Os contrários que se manifestem, por favor. Ok, senhores, 7-0, aprovado, tá? Senhores, aqui então, dando continuidade, vou colocar em segunda discussão e votação, tá? Do projeto da DCTF, para poder pegar e ter fundo de reserva para a DCTF, como já conversado com os vereadores em outras reuniões. Então, é o projeto de /004/2021, de autoria da mesa executiva, que abre crédito adicional especial ao orçamento da Câmara Municipal de Jataizinho, no valor de R$ 5.500 e dá outras providências. Lembrando a outros vereadores que é o projeto que institui um fundo de reserva para as DCTFs como multas que estão vindo. Serão apuradas, claro, mas de qualquer forma precisamos de um fundo de reserva para poder pagá-las. Inclusive tem uma que está travando o município. Então, senhores, está aberto a segunda discussão.
Senhor presidente.
Pois não?
Sei que esse projeto de lei é muito importante, tá? A gente tem uma certidão da prefeitura que está sendo travada, mas eu peço para o senhor a clareza e a transparência que seja apurado o porquê desses débitos, tá? Então, peço, por favor, para o senhor que tenha uma clareza e se afunde para que a gente consiga esclarecer e passar para a população, porque esse dinheiro é um dinheiro que podia estar pagando um remédio no posto, pagando um dentista, comprando um remédio, né? Ou combustível para levar pessoas para Londrina, e a gente está tendo que gastar esse dinheiro em outra coisa, uma coisa tão simples de ser resolvida e acaba não sendo. Então, peço ao novo presidente que nos dê clareza disso e à população toda que se aprofunde nisso. Muito obrigado.
Senhor Luciano, só para deixar aqui, tá, os vereadores demais, inclusive eu usei o próprio parecer jurídico que o senhor vereador Luciano pediu para a doutora Juliana, para incluir uma espécie de processinho para apurar as DCTFs. Inclusive, já tem uma sindicância aberta da apuração das multas da DCTF em geral, tá? Não apenas uma, são outras que podem estar por vir também. Essa sindicância vai apurar os fatos e, se possível, o culpado também, tá? Só teve um pequeno contratempo que eu tive que substituir um dos membros da comissão e colocar o outro, tá? Mas a sindicância, senhor vereador Luciano, ela está já acontecendo, tá bom? Então, eu estipulo, não tenho certeza, eu estipulo assim um prazo de um mês para a gente voltar a falar nesse assunto. E é possível, talvez, que esse fundo, caso aprovado, talvez não use boa parte desse dinheiro, mas como deixar um fundo de reserva, de qualquer forma. Por enquanto, o que cogita hoje é só o fundo, só uma iniciativa orçamentária. Claro que se precisar pagar as DCTFs, as restantes, vai ser discutido uma outra forma. Vai ser discutido como vai trabalhar e vai ser discutido a apuração dessa sindicância também. Ok? Alguém mais dos senhores deseja discutir? Ok, senhores, eu vou abrir então a votação. A segunda votação está aberta, por favor. Os contrários que podem se manifestar. Senhores, foi unânime, tá? 7-0. Deixando bem claro que se precisar de um parecer jurídico, temos pareceres aqui na com a doutora Juliana, tem alguma coisa pronta também, tá bom? Senhores, vamos dando continuidade, projeto então aprovado pelos vereadores, tá? Vamos passar as explicações pessoais. Vamos passar para o período das finais e explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Eu vou solicitar ao segundo secretário se há vereadores inscritos, por favor.
Com a palavra o vereador Reginaldo. Fazer uso.
Boa noite a todos. Obrigado por outra reunião do YouTube. E quero que Deus conforte com essa vida, e a perda muito grande da família aí. Entendeu? Que Deus conforte o coração dessa família, porque é uma perda muito grande. Que Deus conforte mesmo, dá força para ele. E avisar a população que tome cuidado, que o Covid é isso aí, gente. Essa perda aí que nós tivemos é através do Covid. Então, preste atenção, tome cuidado. Não é brincadeira. Está cada dia mais pior, gente. É isso aí que é o meu alerta para vocês. Tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos.
É, como o vereador Antônio não está, então com a palavra o vereador Luciano. É, eu queria desejar que meus pêsames a todas as famílias enlutadas da nossa cidade. Essa semana que passou tivemos, né, perda grande. E pedir para a população que, lógico, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que buscar o seu pão de cada dia, né? Eu acho que, mas assim que voltar do seu serviço, que fique em casa. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas peço encarecidamente, fique em casa, por favor. Logo, logo isso vai passar e a gente vai voltar à nossa vida normal. Tá? Então, faço das minhas palavras. Voltando à ordem do dia, com a palavra, a vereadora Vânia Patrícia.
Boa noite a todos. Passo as palavras do vereador Luciano, as minhas. Cuidado, acima de tudo. É, também eu ia dizer no expediente, e acabei esquecendo, é no dia, a reunião que era do Comitê da Educação, que seria no dia 24, ela será no dia 25, tá? E será pela plataforma do Google Meet. Então, assim que estiver disponibilizado, eu já passo para os vereadores, para quem quiser participar da reunião de comitê de volta às aulas, porque mesmo com todo esse, né, esse momento difícil que nós estamos vivendo, mas também nós temos que pensar nas nossas crianças, de que maneira nós vamos fazer, quando vamos fazer, e é importante a opinião de todos os vereadores, inclusive do presidente. Uma boa semana a todos e muito cuidado. Boa noite.
Voltando à ordem, com a palavra o vereador Laércio Quitéria.
Vou passar a vez, o segundo secretário.
Obrigado, vereador. Então, voltando à ordem, com a palavra o vereador, o presidente Wins.
Senhores, a reunião foi um pouco extensa, então eu prefiro não comentar. Uma próxima reunião, eu comento. Tá? Agradeço, Luciano. Obrigado.
É. É, voltando então com a ordem do dia, com a palavra o vereador Bruno Barbosa.
Boa noite novamente. É, fazer palavras aí do presidente Wines. A reunião foi bastante longa já e não quero fazer uso da palavra. Desejo uma boa semana a todos e uma boa noite.
É, voltando com a ordem do dia, então, com a palavra a vereadora Sônia.
Só mesmo um alerta e desejar a todos uma semana abençoada e que continuemos em casa quem puder, tá bom? Valeu.
É, obrigado, vereadora. Voltando com a ordem do dia, com a palavra o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu até gostaria aí como nós discutimos bastante na reunião passada sobre as voltas das aulas, como que vai acontecer e como vai ser, eu até penso em ver com o nobre vereador Laércio Hernandes Quitéria e com o vereador Bruno, onde questionou bastante, foi muito questionado a volta dessas aulas e as crianças do sítio, como nós vamos fazer para que eles também tenham direito a estudar. E aqueles que não tiver lá o sinal digital, como que vamos fazer com eles? Então, eu até gostaria de participar dessa reunião aí. E se for o caso, se o vereador Laércio, o vereador Bruno Barbosa aí puder estar conversando amanhã com a gente, vamos ver se até se a gente faz aí, manda um ofício para a diretora, para a gente, para estar respondendo para nós aí, como que a gente vai fazer com a situação desses meninos, desses alunos do sítio. Está muito difícil. Meu medo é que volte as aulas aí com uma semana, nós já estamos numa situação muito calamentosa aí. Eu até gostaria de deixar um pedido aqui que o prefeito municipal, como chefe executivo, que adiasse mais um pouquinho essas aulas, gente. As coisas não estão de brincadeira. Eu vi o depoimento do prefeito de Arapongas, até deixei lá minhas palavras, aonde ele diz a verdade. Que o problema não é fechar o comércio, o problema é que nós não estamos levando as coisas a sério. Cada um vai cair cavando seu túmulo, vai fazendo o que quer, certo? Nós somos livres, não estamos impedidos de ir a lugar nenhum. Só que as consequências, quem vai pagar, somos nós mesmos. Então, como todos os nobres colegas falou, a doença não está de brincadeira, não. Ela está vindo e nós estamos. Muita gente está levando a brincadeira, certo? Então, não basta só ficar em casa. Nós temos que se cuidar, pelo amor de Deus, tá? Então, essa é a minha palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, não havendo mais ordens, vereadores, devolvo a palavra ao presidente.
Senhores, então é isso. Tá? Eu agradeço a todos os vereadores. Quero dizer que eu estou muito contente com cada um. Tá? Essa reunião foi muito produtiva, ela foi extensa, mas foi muito produtiva. E quem quiser se aprofundar no assunto, vai ter um vídeo para poder voltar nas questões aí. Então a Câmara está fazendo a parte dela. Tá? Isso, para quem realmente tem noção do peso do que aconteceu aqui hoje, vai entender que a Câmara está fazendo a parte dela. Então, eu agradeço do fundo do coração para cada vereador, para a Sônia, para o Luciano, para o Bruno, para o Reginaldo Galo, para o senhor Laércio dos Reis, Laércio Quitéria, eu agradeço a todos e até o senhor Antônio, que não pôde estar aqui hoje, mas também estaria presente e também está de acordo em trazer a Verônica aqui, indagar com as coisas sobre a questão da saúde. Então, muito obrigado a todos. Senhores, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, eu agradeço a presença dos senhores vereadores e de quem nos acompanha também, de forma remota. E vou convidar a todos para acompanhar a próxima reunião ordinária, dia 29 de março, com início às 7 horas, de forma remota, por enquanto. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião. Vão em paz, vão com Deus.